Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos com Angola. Acabou-se o irritante entre Angola e Portugal. Um novo ciclo entre os dois países foi a expressão usada pelos presidentes angolano e português para definir o relacionamento entre os dois países, por ocasião da primeira visita de Estado a Portugal de João Lourenço, uma visita que termina este sábado. Marcelo Rebelo de Sousa vai retribuir com uma deslocação a Angola no próximo ano, onde serão assinados mais acordos, adiantou João Lourenço.
Vamos assinar cerca de 12 instrumentos de cooperação, apenas 12, porque não pretendemos esgotá-los enquanto o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não visitar Luanda. Portanto, estamos a dar a oportunidade ao presidente Marcelo de, durante a sua visita a Angola no próximo ano, em data que as nossas diplomacias vão acordar, podermos também assinar alguns instrumentos de cooperação que venham consolidar os nossos laços de amizade e cooperação económica. Angola está a viver uma nova fase, com importantes reformas que vêm sendo feitas em diversos domínios e com o interesse de diversificar a sua economia. E ao falar da diversificação da economia, não podemos de forma nenhuma deixar de contar com a intervenção de Portugal.
Na véspera da visita de João Lourenço a Portugal, o antigo presidente José Eduardo dos Santos fez uma conferência de imprensa em que desmentiu o seu sucessor. João Lourenço tinha dito ao jornal português Expresso que encontrou os cofres do Estado vazios. José Eduardo dos Santos disse que não e que deixou 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado.
Não deixei os cofres do Estado vazios. Quando, na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas.
Entretanto, os médicos em Angola fizeram greve esta segunda, terça e quarta-feira. O sindicato falou numa adesão de 98%, mas o Ministério da Saúde disse que a paralisação foi ilegal. Algo contrariado por Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola.
Nós entregamos o documento ao Ministério da Justiça, cumprimos absolutamente com todos os pormenores relacionados com o Ministério da Justiça. Aliás, quem deve falar da legalidade ou não do sindicato não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Justiça. Até agora, não recebemos nenhuma intimação do Ministério da Justiça a dizer que nós somos um sindicato ilegal.
Esta semana, pela primeira vez, o governo angolano reconheceu os excessos cometidos no alegado golpe de Estado de 27 de maio de 1977. Em declarações à RFI, o advogado angolano Francisco Miguel louvou a iniciativa, mas sublinhou que não se tratou de excessos, mas de barbárie e crimes contra a humanidade.
O ministro não foi rigoroso e ele é jurista, porque o que se passou é manifestamente inaceitável. E não me venham cá com teorias de excesso, porque não houve excesso, houve barbárie, houve crimes contra a humanidade. Se fosse ao contrário, essas pessoas já estavam na cadeia há muito tempo, simplesmente. Eu sou apenas um indivíduo que fui vítima de uma questão que eu próprio não sabia por que razão eu fui parar naquele campo, porque aquilo que eu vi lá, as pessoas que eu vi morrer, eu enterrei pessoas para poder sobreviver. É que me obrigou a meter-me nesse assunto e insistir que esse assunto seja discutido.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, esta quinta-feira, o primeiro-ministro Aristides Gomes anunciou que foram recenseados mais de 650 mil guineenses, ou seja, 74% dos potenciais eleitores. As eleições legislativas estavam inicialmente previstas para 18 de novembro, mas ainda não há data para a sua realização.
Em 2018, portanto o período atual, em apenas 60 dias, com o total de kits, 203 kits, nós obtivemos 654.769 recenseados.
Com mais 15 dias, quer dizer que toda a população será recenseada, é isso?
Nós pensamos que sim. Nós pensamos até, tendo em conta a taxa de crescimento, antes dos 15 dias, pensamos bater o recorde e, portanto, estar em condições de apresentar uma base de dados para o processo eleitoral, para o escrutínio.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, um novo ataque na quinta-feira à noite provocou 12 mortos em Nangade. O ataque aconteceu numa altura em que as populações de Mocimboa da Praia denunciaram ao governador uma base que albergaria radicais islâmicos. Bernardo Mussa é o porta-voz da população.
existe uma zona que ainda tem ruínas dos bandidos armados, nas extremidades de Mocimboa Velha e Mpanga. A nossa polícia devia fazer um patrulhamento rigoroso nas extremidades de Mocimboa Velha e Mpanga para descobrir estas pequenas ruínas e sua destruição.
Em Marromeu, no centro do país, a contagem preliminar da votação autárquica desta quinta-feira dá a vitória a Frelimo com 9.143 votos. A Renamo contesta os resultados e alega que a eleição foi marcada por várias irregularidades, segundo Andrei Mangibira, mandatário eleitoral da Renamo.
Já na altura do preenchimento do edital, os presidentes das mesas começaram a falsificar os resultados. Depois disso, pura e simplesmente, abriram as portas e puseram-se em fuga, meus senhores. Não houve espaço para reclamação na mesa. Nós fomos ao comando da polícia, fomos participar à ocorrência.
Ainda em Moçambique, as caixas automáticas voltaram a funcionar na quarta-feira. A notícia foi dada no Parlamento pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.
Começaram a entrar em funcionamento as ATMs e POS ligados à rede SIM. A situação está normalizada. No entanto, o governo recomenda a todos os intervenientes assegurar a implementação de soluções tecnológicas sustentáveis, duradouras, que garantam o funcionamento do sistema interbancário com a necessária segurança, estabilidade e fiabilidade. Gostaríamos de assegurar a todo o povo moçambicano que o nosso sistema financeiro continua estável, seguro e bem capitalizado.
Na África do Sul, o Supremo Tribunal de Joanesburgo condenou a polícia a indemnizar a família do taxista moçambicano Mid Macia, que morreu depois de ter sido algemado e arrastado por uma carrinha policial em 2013. Em 2015, três polícias foram condenados a 15 anos de cadeia. José Nascimento, advogado da família do taxista moçambicano, congratulou-se com este desfecho.
Um caso muito triste que correu o mundo devido à barbaridade da polícia sul-africana contra um indefeso que alegadamente teria cometido uma transgressão do Código de Estrada. Este montante servirá para o sustento da criança menor do falecido Macia e é um montante adequado e suficiente para o criar e sustentar também os pais do falecido.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, Delfim Neves foi eleito nesta quinta-feira presidente da Assembleia Nacional. Candidato do MLSTP-PSD e da coligação PCD-MDFM-UDD, Delfim Neves defendeu a necessidade de se trabalhar em prol da nação.
Praia, 99.3 FM.
Esta semana foi a Cabo Verde Ocean Week, um evento centrado na economia azul e na sustentabilidade dos oceanos. A iniciativa contou com palestras, debates, workshops e reuniões para encontrar soluções para a proteção dos mares e oceanos e para a preservação da biodiversidade marinha. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, alertou que a gestão dos oceanos é uma tarefa coletiva.
É no intercâmbio de conhecimento e no tratamento das questões do mar, de forma coletiva, global e comprometida, que encontraremos as melhores soluções e formas de garantir a sustentabilidade da sua exploração.
Ponto final nesta Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.